Voz e Comunicação, com Gisele Moraes.
Oito horas e 19 minutos, estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. É o momento da coluna Voz e Comunicação com ela, Gisele Moraes, que já está aqui conectada com a gente e vai falar hoje sobre comunicação com inteligência artificial. Bom dia, Gisele.
Oi, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, com você?
Tudo bem, querida. Rita, hoje, né, eu estava até pensando nessa questão desse tema, exatamente quando eu liguei o computador, né, porque é algo que tem sido muito comentado, discutido, algumas pessoas fazem críticas, e eu sempre penso que o progresso, ele tem que ser bem-vindo. Nós temos que analisar o que é bom, o que nós devemos utilizar e fazer as críticas, mas desde que você consiga entender como que se faz todo esse processo, né? E hoje nós não podemos fugir da inteligência artificial. Não temos como dizer assim, não vou usar, ou que a inteligência artificial vai tomar o nosso lugar, né, de trabalho, de tudo, e do nosso próprio raciocínio, né? Então, assim, eu venho buscando estudar e compreender como que a inteligência artificial pode me auxiliar dentro do meu setor, que é a comunicação, né, dentro da questão da linguagem em si, como que as pessoas... Porque se você colocar lá, você põe um comando para qualquer inteligência aqui, sem usar nenhuma especificamente, e se você põe um comando e pede orientações a respeito, desde uma dor de cabeça até a dificuldade de falar em público, perpassando todos os setores que você possa imaginar, a inteligência artificial vai te dar ali um conceito, vai te dar orientações, vai te dar dicas, vai em todos os sentidos. Vai depender muito do seu comando, né? Como eles chamam, do seu prompt. Se você souber fazer um bom comando, cada vez que o comando for bem realizado, a resposta vai vir de cada vez mais de forma fidedigna, correta. Então, assim, eu preciso saber como que eu vou colocar isso na minha prática. Eu já fiz várias testagens, eu não sei se você já fez, Rita, se nossos ouvintes já fizeram, mas eu até indico que façam, e que observem as respostas que vêm da IA e façam aí as suas, né, as suas observações, as suas críticas, porque às vezes elas se confundem. Ela está aprendendo ainda, em alguns setores ela está aprendendo, mas ela aprende rápido, ela aprende muito rápido, e aí nós temos que saber como utilizá-la. Eu venho falando muito isso em sala de aula com os meus alunos, porque o nível de trabalhos que a gente tem encontrado, né, de trabalhos acadêmicos que a gente vem encontrado a nível de, que foi a nossa amiga IA que fez, tem sido muito alto. E então a gente já encontra até, porque a IA também tem vícios, tá? Ela também tem coisas ali que você olha, isso aqui foi da IA. Ela dá dicas, que foi ela que fez. Ela dá dicas bem específicas. E a gente tem que saber. A gente tem que saber usar, a gente tem que saber analisar. Como eu disse no início, não tem como tirar ela do nosso, né, do nosso meio, e veio para ficar. E a tendência é que ela se especialize mais. Mas eu ainda sou daquele time que diz que a nossa inteligência, né, nós seres humanos, ainda temos uma capacidade de saber lidar com isso. Eu sou da época que não existia Google. Não tinha busca na internet, foi da época dos livros. E eu consegui fazer, acompanhar isso e colocar no meu trabalho de forma que sempre me ajude. Então, eu vejo que a comunicação também está dentro desse escopo aí, de toda essa organização. E se nós soubermos utilizar isso a nosso favor e ter esse crivo de como utilizar, de que forma, e principalmente o crivo da ética, eu acho que ela vem, sim, para nos ajudar de uma forma muito bacana. Não sei o que você pensa sobre isso, aos nossos ouvintes, eu acho que essa é uma dinâmica que tem uma discussão muito ampla, mas que precisa ser feita.
Eu acho que a gente precisa, ao dar o comando para um IA, a gente precisa realmente não confiar 100%, né? Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu fiz uma pesquisa com relação aos aniversários dos municípios de Rio Branco, né? Para facilitar, porque ela com certeza facilita a vida da gente, né?
Sim,
só
sim.
Que numa desses aniversários, a data não estava correta. Ainda bem que eu fui conferir aniversário por aniversário. O que, que aconteceu? O aniversário do município de Plácido de Castro, a emancipação de lá, estava errada, né? Naquele calendáriozinho que a IA me deu. E aí, eu tenho um amigo que é jornalista lá, e eu entrei em contato com ele, lá em Plácido de Castro. Falei assim, me fala, tu sabe o dia da fundação de Plácido de Castro? Sei na ponta da língua, Rita. E ele falou. Eu falei, obrigada. Ele, mas por que assim, do nada, tu pergunta o aniversário de Plácido? Aí eu falei pra ele, né? Aí ele falou, é esse aqui, minha amiga, pode confiar, tenha certeza. Eu todo aniversário eu tô aqui trabalhando pra que essa festa aconteça. Então, a gente tem que usar a nosso favor, né? Mas tem que observar e tem que ver realmente se aquilo ali é verdade. Vai conferir outras fontes, né? Porque senão tu pode se enganar e fez. Já pensou eu chegando aqui falando que era aniversário de Plácido de Castro e não era?
Olha só, né?
Nossa.
E aí tu já ensinou para ir ao certo, né? Porque com certeza quando essa correção aconteceu, talvez tu tentou buscar de novo. Porque observa se depois que tu colocou isso em algum meio digital, né, em alguma forma e tudo, tenta fazer a busca novamente e observa se houve a correção ou não. Porque eu já fiz isso, entende? Assim, eu já tive essa experiência também. Então, assim, é importante a gente colocar, Rita, que é isso que você falou. A gente vamos verificar, vamos ter certeza daquilo que a gente está falando. Vamos colocar isso de uma forma e não vai substituir, né, aqui o que eu estou conversando com você, não vai substituir o meu raciocínio pedagógico, o meu raciocínio clínico, o meu raciocínio de direitos autorais, de coisas, porque só eu penso, só eu consigo manifestar aquilo que, como eu sou, de que forma. Agora, lógico, ela pode adequar um texto, ela pode sugerir, ela pode fazer várias coisas, mas eu fico muito assim, eu tenho tomado muito cuidado, como eu gosto muito de escrever, né, Rita? Eu tenho esse meu lado aí da escrita muito forte, tudo. Eu fico pensando, a partir do momento que eu colocar uma palavra e pedir lá para a IA, fale sobre isso, e ela vai falar, e eu digo que aquele texto é meu, é muito perigoso, né? É muito perigoso, porque eu acabo com a minha condição de ser racional, que tenha capacidade de construir ideias. Então, assim, eu acho que isso é algo que nós temos que fazer uma reflexão, porque senão a gente para até de ler, né? A gente já reclama tanto que as pessoas não leem tudo, e a questão da leitura, do estudo, da pesquisa científica, do aprendizado, de todos os aspectos cognitivos, previne inclusive Alzheimer, né? Então, assim, vamos fazer um trabalho aí de continuar estimulando o nosso cérebro, porque ele precisa de estímulo. E a partir do momento que a gente anula a nossa capacidade de pensamento, nosso pensamento crítico, a gente está fadado a transformar também outras partes do nosso corpo em rigidez. E essa rigidez leva ao desuso, e o desuso leva a outros problemas.
Olha, Gisele, muito conveniente esse seu tema que você trouxe hoje, né, falando sobre comunicação com a IA. E como você aí de casa, você ouvinte, tem usado essa ferramenta? Você já usa ela no seu dia a dia? Para quê? Tem te ajudado de que forma? E a gente já instiga aqui o nosso ouvinte a participar com a gente através do 992-29-5123 e falar sobre esse assunto também, para ver se é uma ferramenta que já faz uso aí no dia a dia, no trabalho, para estudo, mas tem que tomar cuidado também.
Exatamente.
Gi, muito obrigada por compartilhar aqui essas informações aqui com a gente hoje, a sua experiência também com o uso da IA, eu também falando aqui da minha. Então, a gente tem que usar, é bom, mas a gente precisa conferir sempre, a gente precisa não confiar 100%.
Exatamente, Rita. Então, bom final de semana para todos vocês, tá? E até a próxima sexta.
Ótimo.
Beijo. Tchau, tchau.